Amém, aleluia. Quem está feliz com a carreira que abraçou? Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Todo mundo estava com saudade da gente, né, ou não? Muita saudade. Hein? Muita saudade, né? Da palavra. Muita saudade da palavra. Muita saudade de ouvir. Amém. Mateus capítulo 13. Se não me engano. Mateus capítulo 13. Versículo 44. Amém. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhou toda espécie de peixe. E quando cheia, puxaram-na para a praia. E sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Inclusive choro de gato. Amém. Então vamos. Nós já ouvimos falar muitas vezes essas parábolas aqui. Muitas vezes nós já ouvimos essas parábolas, né? Mas eu acredito que Deus quer falar alguma coisa com a gente, que nós vamos precisar dessas parábolas. Amém? Vamos precisar delas. Deus tem falado com a gente nesses dias, nesses últimos dias, essas últimas palavras foram dadas. Deus tem falado com a gente algumas coisas interessantes, algumas coisas interessantes, né? E que coisas são essas que Deus tem falado com a gente? Tem falado sobre as características, principalmente, mais ou menos, eu não sei se poderia chamar assim, mas sobre as características que tem, que você vai enxergar numa pessoa que faz parte do reino dos céus. Quais são as características que você vai observar na pessoa que pertence ao reino dos céus, ao reino de Deus? Porque tem diferença? Vai ter diferença? Vai ter, vocês viram aqui embaixo. Assim será o fim do mundo. O que é o fim do mundo? Né? Então a gente vai aprendendo, na medida em que nós vamos cavando, nós vamos buscando, nós vamos procurando, nós vamos achando. Quem busca, acha. O Daniel, por exemplo, se ele ficar ali conversando, ele não vai achar nada. Ele não vai encontrar nada. Tá certo? Só vai encontrar quem estiver interessado, quem estiver buscando realmente. Por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui o fim do mundo. O que é o fim do mundo? Para você, o que é o fim do mundo? O que é o fim do mundo para você? O que você pensa em ser o fim do mundo? Lá em Pedro Rio, quem assistiu a reunião de Pedro Rio ontem, sabe o que é o fim do mundo. O que é o fim do mundo? O fim é o fim da carne, né? O fim dessa vida, o fim dessa carne. Essa carne, essa vida. Olha lá, por exemplo, o Ed não vai saber. Ele não vai entender, porque ele não vai saber, Paulinho. E precisa saber? Será que precisa? Que hora que nós precisamos saber? Porque o Ed, né? Alguém está lá, olha lá, os menininhos lá, perturbando o Ed. Né, Rudá? Aí não vai sentir, né, Rudá? Não está sentindo nem a perninha, como é que é, Rudá? Né? Mas então nós temos que tomar conhecimento, nós temos que saber, nós precisamos saber. Nós precisamos entender, porque, interessante, o reino dos céus, o povo de Deus será constituído por aqueles que entenderam. A única maneira de nós nos libertarmos, a única maneira de nós nos tornarmos filhos de Deus é entendendo. Agora, para entender, preciso que tenha alguém que saiba ensinar. Começa aí a dificuldade. Vocês pensam que é fácil arrumar uma pessoa que sabe ensinar? Não é. E normalmente a gente não dá valor em quem sabe ensinar. Aí você despreza ele, desgasta ele, ele morre e vai embora. Aí agora, quem que vai ensinar para nós? É fácil arrumar uma pessoa para ensinar? Não é. Não é. Amém? Não é fácil arrumar uma pessoa para ensinar. Para falar, ali qualquer pessoa fala. Qualquer um fala aqui. Tem gente falando a bobagem aí, que não é mole. Mas não leva a pessoa ao reino de Deus. Não leva. Ao reino de Deus, é preciso que essa pessoa aqui saiba o caminho. Ela tem que saber. Ela tem que saber, ela descobriu o caminho, ela achou o caminho. Ela arrumou um jeito e ela achou o caminho. Ela sabe o caminho. Então só quem pode ensinar é quem sabe o caminho. Quem não sabe vai falar. Mas não vai ensinar o caminho. Vai falar. Vai falar. Por exemplo, é bom água, é bom beber. Isso aqui é papel, isso aqui é pano, isso aqui é... Nós podemos falar e não é coisa ruim, não, é bom falar. Mas não sabe o caminho. Amém, gente? Não sabe o caminho. O caminho será ensinado por quem sabe o caminho, por quem conhece o caminho, ó, passa por aqui. Então, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos nessa luta, há muito tempo que nós estamos nessa luta, procurando saber, procurando primeiro descobrir, primeiro achar o caminho, ter certeza de que é aquilo. E quem tem vindo, quem tem nos acompanhado, está também naquela expectativa de que aquele que está na frente encontre. Amém? Amém? Não, nós estamos seguindo, nós estamos na expectativa de que aquele que... Não podemos perdê-lo de vista. Nós não podemos perdê-lo de vista. Quem ficar muito para trás, de repente não acha mais. Não encontra mais. Então, Deus tem falado muita coisa com a gente, vai falando. E de que forma que Deus fala? Deus vai revelando, né? Revelando. Mas por que que Deus revela? Hã? Por que que Deus revela? Como? É, Deus revela porque você foi ali procurar, cavando, etc. E você encontrou o tesouro, você encontrou. Agora o tesouro de quem que ele é? De quem? Seu, ué. De quem achou, ué. De quem encontrou. Eu sei. Eu tenho o tesouro, eu achei o tesouro. Amém? Então eu... Agora eu sento e vou lá. Eu vou contemplar, eu vou apreciar a beleza do tesouro. Eu vou olhar, mas que anel maravilhoso. Mas que coisa. Olha aqui, humilde. Aí eu vou mostrar para o humilde. Humilde, olha que beleza desse anel. Olha que coisa, que obra-prima, humilde. Viu? Humilde. Está vendo? Está vendo. Põe lá de novo. Aí eu passo a mão numa pulseira. E ó, humilde. Pulseira. Está vendo, humilde? Hã? E aí eu volto, sento e coloco a pulseira de novo ali. É assim? Aí passa um tempo e tal, eu estou lá olhando um detalhe na pulseira que eu não tinha observado. Humilde, olha aqui, humilde. Um detalhe aqui nessa pulseira que eu não tinha observado. Está vendo, humilde? Está vendo? Então, eu sento, põe lá de novo. Não é isso, Lei? E vocês vão ver que é isso. E isso vai. Quanto mais eu mexo ali, quanto mais eu revolvo, mais eu me encanto com a preciosidade daquele tesouro. Quanto mais que eu revolvo aquilo, mais eu descubro ali detalhes importantes. Então Deus comparou. Deus comparou o reino dos céus com essa história. Foi isso que Deus fez. Ele comparou o reino de Deus com essa história. Quantas vezes nós passamos pelas Escrituras, por uma passagem das Escrituras, e não percebemos, às vezes, o detalhe importante, a coisa importante, a beleza dessa escritura. Quantas vezes? Então ele diz aqui: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, primeiro, o homem descobriu, meu Deus, ele descobriu. Por que que ele descobriu? O tesouro estava escondido lá no campo. E ele descobriu. Mas por que que ele descobriu? Ele, no mínimo, ele estava onde? No mínimo, ele estava no campo. No mínimo, ele estava no campo. Bem, começa por aí. Começa por aí. No mínimo, ele estava no campo. Ele não teria descoberto se ele não estivesse no campo. Amém? Você acha que um jogador vai marcar o gol se ele pelo menos não estiver fazendo parte do time? O jogador vai fazer o gol se ele pelo menos não estiver ali dentro do campo? Lá sentado no banco ele vai marcar o gol? Não vai. Ele não vai marcar o gol lá sentado no banco. Ele tem que estar... Ele tem que entrar em campo. Ele tem que entrar em campo. Ele tem que entrar. Se você ficar, presta atenção, agora eu vou levar para você, porque às vezes você não está entendendo direito, né? Por exemplo, como é que o católico, sentado lá no banco, como é que o católico que não quer saber por que daquilo, se ele não quer saber por quê, ele está vendo a missa começar e terminar, Mas ele não quer saber por quê. Ele está mais é com pressa que ela termina. Ele vai descobrir alguma coisa? Ele vai descobrir? Vai achar alguma coisa? Não vai. Então ele vai ficar, ele vai continuar a vida inteira sentado no banco. Amém? E deixa que a missa, seja missa que missa for, cantada do galo, né, do jeito que for, não interessa. Para ele não quer saber que hora que ela começa, nem que hora que ela termina. Amém? Vocês entenderam? Então Deus está falando assim, que o reino dos céus, então ele estava explicando, o que é o reino dos céus? Como é que você vai entender que é o reino dos céus? Aí ele falou, é semelhante a isso. Se ele deu três principalmente aqui, ele deu três características importantes do reino dos céus. Por exemplo, será que a gente olhando, você vê muita gente entrar e sair aqui. Olhando, nós vemos muita gente entrar e sair. Mas você não consegue saber quem pertence ao reino dos céus ou não. Você só sabe que ele veio à reunião ou não veio à reunião. Fulano veio à reunião? Não. Não veio à reunião? Não. Afastou ou não afastou? Está vindo à reunião ou não está vindo à reunião? Tá. A única coisa que a gente está vendo é isso. Nós ainda não conseguimos. O quê? Nós não podemos ainda perceber, enxergar se a pessoa faz parte do reino de Deus. Será que Jesus sabia? E será que Jesus, num determinado momento, ele sabia? E será que Jesus, num determinado momento, ele sabia? Por exemplo, quando a pessoa fala hoje, você já sabe separar? Você já sabe entender o que, que é, o que, que não é? Mas Jesus sabia. Amém? E quanto mais ele convivia com a pessoa, mais ele sabia. Então, ó, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Lembra uma vez que nós falamos aqui que você pega ele e esconde? Então, movido de quê? De gozo. Como é que está escrito na sua Bíblia? Hã? O outro aqui fala transbordando de alegria. Movido de gozo, com muita satisfação, com muito prazer. Ele, o que, que ele fez? Vai, vende tudo quanto tem, compra aquele campo. Isso significa o quê? Que ele vendeu tudo quanto tem, não quer dizer que você vai vender, não. Mas presta atenção, um bom entendedor, um pinga-leiro. Você vai dar toda a atenção àquilo. Você vai colocar todo o esforço naquilo. Amém? Em primeiro lugar, é isso, o que ele fez? O que essa pessoa? Ele disse, é semelhante a uma pessoa assim. Uai, né? É claro que aquela pessoa, ela encontrou o tesouro. Por que ela encontrou o tesouro? Porque ela deu toda a atenção àquilo. Ela deu toda a atenção. Ela foi entender. Ela queria compreender. Agora, vamos trazer para cá. Agora, presta atenção, se nós falamos, e você, lá fala, ouviu de mau grado. Ouviu só por ter ouvido. Aí, às vezes, a gente traz a pessoa, coloca a pessoa no branco, né? Aí fala, e a pessoa, porque eu, interessado em trazer, trouxe a pessoa, coloquei a pessoa no banco, né? Querendo ajudar a pessoa oprimida, pessoa presa, pessoa cheia de problemas, querendo ajudar, trouxe, mas ela não. E aí, às vezes, você pergunta, fulana, você entendeu? Você, como é que eu sei que aquela pessoa, será que um dia também eu não sentei pela primeira vez? No... Será que um dia também eu não abri essa Bíblia pela primeira vez? Eu sou mais bonito que vocês? Posso até parecer. Será que um dia eu não sou mais inteligente que vocês? E será que um dia também eu não abri essa Bíblia? A primeira vez? Será que eu não teve a primeira vez? Então qual está, aonde, qual a diferença que existe? Então ele falou, você vai saber como que é o filho do reino. Aqui, ó. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, aí vai chegar um ponto, assim será o fim da carne. O fim do mundo é o fim da carne. Sairão os anjos e vão separar. Separar quem? Os bons dos maus, né? Vão separar quem? Aquele que ouviu, comprou o campo. Aquele que ouviu e investiu. Aquele que foi e queria e etc. Então isso aí é assim que Deus vai separar um do outro. É isso que ele está mostrando aí. Ele está mostrando o quê? Que o reino é semelhante a isso. É semelhante a isso. Não, esse é bom. Esse aqui é bom. Por que que ele é bom? Hã? Foi. Ah. Aí Deus, às vezes chega e passa, nós somos provados. Aí chega e passa um negócio no nariz da gente cheiroso. E sai puxando. A tendência sua é ir atrás. Né? Não é assim? A tendência, não é? Deus vai provar. Às vezes pode até esticar o pescoço lá. Amém? Mas não vai. O pescoço pode até ir. Vontade. Mas não vai. Não vai, por que que não vai? Por que que não vai, Wilma? Por que que não vai? Rápido, rapaz. Por que que não vai? Porque você considera o gozo maior, não é pelo que você cheirou. Isso é bom demais. Mas o reino, mais o que eu tenho aqui é melhor. Amém? Que coisa boa. Mas o meu gozo, o meu prazer, movido de gozo, o meu prazer é maior. Amém? 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 Eu sinto muito, Adás. Sinto muito, mas não vou te acompanhar. Amém? Sinto, olha, gosto de você demais, mas eu não posso te acompanhar. Amém? Não é ficar chorando aqui, não. Não é ficar com prazer. Não é ficar com tristeza. Ah, o meu caso foi e eu não pude ir. Ah, meu Deus do céu. Né? Que coisa. Todo mundo foi. Todo mundo vai, todo mundo, eu não posso. Então você não achou o reino de Deus. Você não está fazendo aquilo com prazer. Você não está movido de gozo. Você não faz aquilo com alegria. Você não está indo porque você tem, sei lá, não teve oportunidade, qualquer coisa parecida. Amém? Vai encontrar o reino não vai encontrar o reino. Vai encontrar sim aquele que falou: olha, eu, sinceramente, gostaria muitíssimo, mas eu não posso. Porque eu tenho mais prazer. O que eu tenho mais prazer é nisso aqui. É de mexer no meu tesouro. Eu gosto mais é de ficar mexendo no meu tesouro. Ah, mas que tanto que você mexe no tesouro seu, que tanto que você fuça nesse tesouro seu. Amém? Você parece que é dominado por esse tesouro, que coisa. Parece que quanto mais você mexe nesse tesouro, mais você é dependente desse tesouro. Esse tesouro, né, te escravizou. É, realmente. Nós somos escravos daquele tesouro. E com muito prazer. E com muito gozo. Aí sim, é claro, eu estou mexendo nele lá. Cada hora eu vejo uma coisa mais bonita. Cada hora eu vejo uma coisa mais bonita. E eu só, o que, que eu faço? Mostro. Hã? Só mostro. De quem é? É meu, está escondido. Ó, só mostro. Você quer também? Você quer? O que você tem que fazer? Amém? Você quer? Então. É isso mesmo? É isso aí. Então, ele disse, o reino dos céus é semelhante a essa história. O reino dos céus é semelhante a essa história. Amém? O sujeito, como é que eu sei que ele achou o tesouro? Como é que eu sei que ele faz parte do reino dos céus? É porque ele tem esse gozo. É porque ele tem esse prazer. É porque ele fica fuçando nesse negócio aí. Todo dia ele vem com mostrar uma pedra nova. Todo dia tem uma pedra nova. Amém? E ele é engraçadinho. Ele acha que é dele o tesouro. Certo, Silei? Você concorda, Silei? Será que Deus comparou bem? Deus comparou bem? Comparou. Deus comparou bem. Aí, no versículo 45, ele diz, outro sim. Né? Quando a gente vai buscar o tesouro, a gente analisa até as palavras. Quando a gente vai atrás do tesouro, a gente quer saber do significado. A gente fica fuçando, tem, quer saber tudo. O que é outro sim? Né? O que é? O que é o... O que é outro sim? Hã? Também, igualmente. Aí ele, também, ó, você não entendeu essa que eu falei, não? Então eu vou te dar uma outra explicação. Você não entendeu essa, não? Não, então eu vou explicar de uma outra maneira, tá bom? Vou explicar de uma outra forma. Pera aí. De uma outra forma. Olha o jeito que eu vou explicar para você. O reino dos céus. Aí que jeito que ele explicou? É semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Negociante que buscava boas pérolas. Olha aí. Ah, é outra explicação. Negociante que estava buscando boas pérolas. E aí? E daí? Você já parou para pensar? Você já pensou nisso? Amém? Não é não, Silei? Olha para você ver. Também o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Então, mostra aí, Paulinho, que é uma pessoa que sabia, ele era negociante de quê? De pérola. E ele sabia separar o quê? Pérola boa de pérola ruim. Ele conhecia quando a pérola era legítima, quando não era legítima. Ele sabia. E ele então estava procurando boas pérolas. E aí o que ele fez? Encontrando uma pérola de grande valor. Ah, mas ele não teve dúvida. Ele não teve dúvida. Só se ele for idiota, né, que normalmente a pessoa não é. Ele encontrou uma pérola. E encontrou uma pérola. Que ele falou, olha essa pérola. Se eu conseguir comprar essa pérola, eu vou ganhar dinheiro demais. O que que ele fez? Vendeu tudo quanto tinha e comprou a pérola. Ah, é assim? Outra comparação. Então, se você não dá valor no evangelho, se você ainda não, você não é comprador de porcaria nenhuma, você ainda não sabe o que que presta, o que que não presta, que qualquer bolinha branca redonda para você serve, qualquer bolinha branca para você furada no meio é pérola, então você não vai entender. Aí fala de alguém que conhece, alguém que sabe. Se não, meu irmão, qualquer bolinha branca você vai pegar. Então, Paulinho, o que que Jesus quis dizer? O reino dos céus é para aquele que realmente sabe o que que é que ele está procurando. Ele sabe o que ele quer, ele sabe o que que ele está, qual é o tipo de coisa que ele quer. Então ele vai ver um negócio aqui e vai dizer, não, isso não. Ele vai ver outra bolinha ali e vai dizer, não, essa bolinha não. E ele vai ver outra ali e vai dizer, não, não é isso não. Até a hora que ele põe o olho. Mas isso aqui é pérola. Isso aqui é pérola. Tem até um jeito. Muita gente que conhece, quem conhece pérola, sabe que você come gato por lebre se não conhecer pérola. Concorda, Silei? Você vai pegar uma pérola artificial pensando que ela é natural, não é? Você vai comprar uma porcaria no lugar de uma coisa, como se fosse uma coisa boa. Aí, quando você começa realmente a entender que o evangelho é algo precioso e que o evangelho, que a doutrina de Cristo é coisa preciosa, que, mas enquanto você não sabe, enquanto você tanto faz, você vai. Para você tanto faz. Uma igreja quanto outra igreja. Tanto faz assistir a reunião quanto assistir. Tanto faz sentar lá atrás, como sentar no meio, como sentar na frente. Amém? Olha o reino dos céus aí. Quais são os bons? Vai separar. Vai separar. O que sabe comprar, o que não sabe comprar. Vai separar o que distinguiu. Ah, com certeza que vai. Que sabe o que que ouve, o que sabe o que que está ouvindo, o que já entende, o que já... Amém? Então ele comparou também com esse comprador de pérolas, com esse comprador, interessante, por que pérolas? Porque pérola costuma parecer demais uma com a outra. A falsa da verdadeira parece demais. Se a pessoa que tem, tem uns que põe ela assim, que é fria ou é quente, não sei, como é que é, Silei? Silei é um comprador de pérola. Como é que é, Silei?
Se assim, você quer saber se é verdadeira, né? Você passa ela no dente. Se ela for lixenta, então é verdadeira. Se ela for lisa, é artificial.
Mas tem outro jeito aí que eu não sei. E se eu para mim, negócio de pérola, graças a Deus, só o exemplo que eu pego. Porque senão eu... Tudo carocinho branco para mim estava do jeito. Mas deu para você entender. Deu para você entender. Deus está comparando o comprador de pérolas com os filhos do reino de Deus. Amém? Então, um filho do reino é semelhante àquele que comprou. Um filho do reino é semelhante àquele que é o comprador de pérolas. Amém? Ele sabe distinguir o joio do trigo. São interessantes, são coisas parecidíssimas. Vocês sabiam que o joio, a planta, se você pega um pé de joio e um pé de trigo, dizem, eu nunca vi, mas que parece demais, principalmente no começo, parece demais uma coisa. Amém, gente? É. Parece mais. O reino dos céus. Então, eu pergunto a vocês, é fácil você distinguir o reino dos céus? Não é, não. Paulinho, se não realmente tiver vontade, interesse, se não tiver fome, se não tiver muita paciência, porque eu imagino o seguinte, presta atenção, eu imagino o seguinte, que a pessoa, primeiro ele vai procurar o tesouro, primeiro ele entra no campo, vai procurar o tesouro, depois acha o tesouro, ainda vai comprar, ainda vai fazer, a pessoa é porque ele quer mesmo, né, Silêncio? Vende tudo, é porque ele quer mesmo, ele quer aquilo. A pérola é a mesma coisa. Achou a pérola. E ele tem certeza. Porque ele conhece. Ele tem certeza. Aquela pérola, ele vende tudo. Ele tem, investe tudo. Né, Suzane? Ele investe tudo para ir atrás da pérola. E acha e encontra razão, encontra motivo para poder comprar aquela. Aquela pérola. Vamos ver a terceira. Aqui ele já não falou outro sim, mas já falou também o quê? Hã? Todo mundo. Igualmente, da mesma maneira, deu outra comparação. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Então agora ele falou de quem? Primeiro ele falou de alguém que estava procurando um tesouro no campo. Alguém que enfiou no meio do mato lá, alguém que entrou lá no meio do campo, sol quente e etc., procurando um tesouro. Ele entrou lá no meio, muriçoca, né, as intempéries, dificuldades, mas ele estava lá procurando tesouro. E achou. Ele estava lá. Quem estava tomando Coca-Cola lá? Quem estava lá brincando? Quem estava lá fazendo outras coisas? Achou? Não achou, não. Primeiro. Segundo. Comprador de pérolas. Comprador de pérolas. Tem pérola para vender? Tem pérolas? Pérolas para vender? comprador de pérolas. Atenção, põe uma placa lá, compra-se pérolas. Porque senão ninguém sabe. Ninguém sabe nem que você compra pérolas. Não é, Sirene? Uai, quem vai saber que você compra pérolas? Põe uma placa no peito, não tem que ir lá, compra ouro. Você vai pôr uma placa no peito, de preferência amarela, né? Compra pérolas. Comprador de pérolas, atenção, ó, nós estamos comprando pérolas. Aqui, no primeiro andar, na porta, primeira porta à esquerda, compra pérola, atenção. Né? Põe um alto-falante na porta, atenção, quem tem pérola, eu estou comprando pérola. Amém? Então você vê que tem que fazer alguma coisa. Agora vem o outro, o terceiro. Comprador de pérolas, quem está procurando um tesouro. E o terceiro, o que, que é? O quê? Não. Pescador. Só quem lança rede no mar, a gente não sabe. Gente, presta atenção. Não é qualquer pessoa que lança rede no mar, não. Não é qualquer pessoa que lança rede. Você acha que uma pessoa vai lançar rede no mar? Vai de sapatinho alto? Vai de fivelinha? Vai de reloginho no braço? De anelzinho no dedo? Vai, Paulinho. Uma pessoa que vai lançar uma rede no mar, vai, não pode pegar sol, né? Não pode pegar... Vai lançar uma rede no mar? Olha os detalhes, olha os detalhes. Olha os detalhes. Hã? Rapaz, olha, nem tarrafa, nem tarrafa. Tarrafa, tarrafa, não sei, né? Tarrafa, nem tarrafa você, a gente, desde pequenininha a gente não é capaz, tem que treinar, né, Silei? Você vai, o trem bola, tudo, e etc. Então, porque você que cai na rede. Então, presta atenção nos detalhes. Então, Deus está comparando o reino dos céus, os filhos do reino, com alguém que joga rede no mar. Então, primeiro, tira, meu filho, aquilo que atrapalha você jogar rede. Amém? Veste adequadamente. Tira aquelas coisas que estão atrapalhando você jogar rede. Aí você imagina assim, não, eu não estou, presta atenção. Você pensa assim, eu não, isso aí não é, para mim não serve isso. Essas comparações não servem para mim. Por quê? Eu não sou comprador de pérolas. Não estou no campo e nem jogo rede no mar. Como? Né, correndo não tem mar, né? Então, você às vezes está aí tranquilo porque você não é nenhuma dessas situações. Amém, gente? Mas você pega, traz para você, será que eu enquadro em uma dessas situações? Será que os meus babilônios não estão me impedindo a lançar a rede no mar? Será que os meus fricotes não estão me impedindo de comprar uma pérola boa? Né, Silêncio? Mas a verdade, gente, é que o que Deus quis mostrar aqui é que o reino dos céus só será realmente encontrado. Ou seja, o reino do céu é uma pessoa. O reino do céu é uma pessoa que se tornou filho de Deus. O que, que o reino do céu é? Eu fui comprar o reino do céu, eu nem sabia o que, que era. Eu não era, nunca tinha encontrado um tesouro no campo. Eu nunca tinha vendido pérolas. Amém? Eu nunca tinha lançado uma rede no mar. Eu não sabia o que era o reino dos céus. O que, que eu descobri? Buscando o reino do mar, aprendendo a jogar rede, aprendendo a comprar pérolas, aprendendo a fazer as coisas, eu descobri que o reino dos céus era uma pessoa. Eu descobri que o reino dos céus era uma pessoa que encontrou Deus. Eu descobri que o reino dos céus era uma pessoa que se tornou filho de Deus. Amém? Amém? E aí todos esses exemplos, hoje eu enxergo, depois de 20 anos, esses exemplos têm me levado a entender. Eu ainda estou aprendendo. Mas os exemplos têm me levado a entender que o reino dos céus, no fim, quando eu achei o reino dos céus, ele diz, ó, o reino dos céus é semelhante, é parecido, é mais ou menos, é igual a isso, é igual àquilo. E eu fui buscar o reino dos céus. Aí, de repente, eu descobri. Lutando pela Alexandre, eu descobri que o reino dos céus era... Hã? Era o bom. O bom. O reino dos céus era o Filho de Deus. Amém? Filho de Deus. Eu me tornei filho de Deus. Só está dando um exemplo, gente. Só está dando um exemplo. Eu me tornei filho de Deus. Eu me tornei bom. Eu me tornei bom. Está dando um exemplo. Então, eu pergunto. Você vai encontrar... O que é o reino dos céus? O que é o reino dos céus? Nós falamos muita coisa que é semelhante. Semelhante. Parecido. Então, o que é o reino do céu? É o resultado. O que é o reino do céu? É o resultado do esforço que você faz. Bem? Então, vamos. Isso tudo que nós falamos são coisas parecidas. Semelhante. Mas, e aí? Você pergunta, e aí, irmão? O que é o reino do céu? Então, é isso aí. Está mostrando um comprador de pérolas, está mostrando um pescador, está mostrando alguém que procura um tesouro. É isso. E você? Ah, mas e eu? Pronto. O resultado do esforço que você fez. Jesus poderia dar 100 exemplos. 100. Um exemplo do Paulinho para vender droga. Um exemplo do outro. Um exemplo do neto. Um exemplo do Elias como pedreiro, como mestre de obra. O exemplo da Karina como odontóloga. Ela sai, ela vai fazer curso lá em São Paulo. Ela vai fazer curso daqui, ela vai fazer curso dali. Ela paga caro. Ela vai atrás. Ela estuda, dente por dente. Coisa que nós não fazemos. Então, é semelhante a um odontólogo que largou tudo e foi fazer o curso lá em São Paulo. É semelhante a um odontólogo que não sei o que, foi fazer isso, tal, lá. É semelhante ao fotógrafo que ficou, comprou uma máquina, vendeu tudo e comprou outra máquina, né? E de repente o fotógrafo tal, até que ele tirou a melhor fotografia, tal. Por que que ela alcança ser um grande fotógrafo? Por que que ela alcança ser uma grande odontóloga? Por que que ele alcança ser um grande mestre de obra? E o Léo, um grande empresário? Hã? E o reino dos céus? E o reino dos céus? Hã? O reino dos céus, a Bíblia diz que será constituído pelos bons. Então, o reino dos céus. Aí, meu filho, passa um ano, dois anos, e você ainda não é bom. Passa mais um ano, e você ainda não é bom. Você ainda não é bom. E passa mais um ano. E você pensa bem e fala, esquece a verdade. Eu ainda não. Eu não sou bom. Então você não faz parte do reino dos céus. Porque o reino dos céus é constituído pelos bons. Pelo Espírito de Deus. Espírito de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Amém. E ele disse então, quando o sujeito puxou a rede para fora, quando o caboclo puxou a rede para fora, primeiro, Paulinho, com que dificuldade certamente ele não aprendeu. Eu observava lá em Fortaleza, porque a gente que está querendo o reino de Deus, a gente observa tudo. Quem quer o reino de Deus, observa tudo para poder aprender. Amém? Pelo aprender. Então eu estava observando lá que o pai é pescador. E o pai, parece que ele não quer saber se tem. Interessante. Ele não quer saber se tem carro zero quilômetro, se não tem carro zero quilômetro, se tem moto, se não tem moto. Pensa mesmo. Ele não quer saber disso. Ele já mora, Paulinho, ali na beira, para não ter essa preocupação. Ele não tem precisa de carro. Você quer saber? Qual que é o negócio dele, Paulinho? É o barco. É um barco ali em cima d'água. Uma jangadazinha ali em cima d'água. E ele chega, Paulinho, quando ele chega, o que que ele quer? Imagina quando ele chega, ele já chega assim, às vezes já escurecendo, às vezes já escuro, às vezes, a gente via lá, né, quando eles chegavam ali e puxava a rede na praia, né, puxava a rede na praia assim, e aí juntava aquela meninada ali para poder ajudar a separar os peixes. E eles, ali, o que que você acha que ele quer depois? Hã? Descansar, Paulo. Ele quer descansar, ele não quer nem saber se é vivo, claro, morto. Sabe, ele não quer nem saber se como é que é, como é que não é, ele quer descansar. Ele deita por ali, ó, ele deita ali numa rede, etc, e quer descansar. E os menininhos, os filhos? Pequenininho assim, ó. Mas você vê a esperteza. Um calçãozinho, sabe? Uma bermuda assim, ó. E o corinho dos bichos é igualzinho do pai. E os bichinhos ali, ó. Que coisa. Eu acho que dificilmente você vai tirar o menino daquele para fazer ele ser outra coisa. Dificilmente ele vai ser outra coisa. Dificilmente ele vai ser outra coisa. E aquele menino sabe jogar uma rede que você não imagina. E aquele menino sabe, conhece os peixes tudo. Aí fala assim, ó, por isso é que Jesus comparou com o pescador. Ele fala assim, ó, quando cheia, puxaram lá para a praia, sentando-se, puseram. Então, meu irmão, não adianta você jogar rede se você não conhece os peixes. Quando vem, no mínimo você precisa saber separar. O peixe é bom, peixe é bom. Esse peixe é bom, esse peixe não é bom. Se conhecer. Mas como que ele conheceu? Vindo o pai, acompanhando o pai. Vendo o pai jogar rede, vendo como que o pai fazia, vendo como o esforço do pai. Amém? Então, se você tem como pai o mundo, você vai acompanhar o esforço do seu pai e vai fazer tudo aquilo que agrada o seu pai. Amém? Se seu pai gosta disso, você vai fazer aquilo também. E vai então um pouquinho, bem, Paulo falou, olha, Paulo falou assim, ó, Paulo falou assim, vocês não têm muitos pais, não. Quantos pais que tinha? Que fala que Paulo falou? Eu em Cristo tenho gerado vocês. Vocês são meus filhos. Então vocês fazem. O filho faz o que o pai faz. Amém? Então, se você está fazendo alguma coisa ser diferente, é porque o seu pai é diferente. Repara direitinho que o seu pai é diferente. Você ainda não é? Não é filho desse lado? Por que você é filho desse lado? Amém? O seu pai ainda bem não fez, você quer fazer igual? O seu pai ainda bem não falou, você concorda? O seu pai ainda bem não pensou, você está de acordo com ele? Amém, gente? Amém? Será que nós estamos exagerando? Exagerando? Será que nós estamos exagerando? Nós estamos pegando pesado com vocês? Estão pegando pesado? Não, eu acho que não. Você olha e vê a cara do pai. Cara do pai. Amém, Senhor? Depois, na hora de separar, o bom do mal, quando ele conhece, se existe um pescador que conhece todo tipo de peixe, é ele. Se existe uma pessoa que bateu hoje, sabe se presta ou se não presta, é ele. Amém? Amém, gente? Amém? Então o reino dos céus é isso, só isso e mais nada. Só isso e mais nada. Separar o trigo do joio, os bons do mal, dos maus. E ele disse: se trouxermos a imagem desse, traremos também a imagem desse. Mudou de dono, mudou de pai, mudou, nasceu de novo, então você vai trazer a imagem desse. Amém? Nasceu de novo, então você vai trazer a imagem desse. Se nós tínhamos a imagem desse, quando é que nós tínhamos a imagem desse? Quando nós não sabia separar peixe, quando a gente não procurava pérola, não sabia comprar pérola, quando a gente não sabia, né, nada, a gente trazia a imagem desse aqui. Quando a gente não queria saber se era bom, se era ruim, se era justo, se era direito, quando a gente não sabia se podia, se não podia, se era justo, se não era justo, né, se devia, se não devia, então a gente trazia a imagem desse cá. Mas agora não. Agora a gente já sabe. Peraí, não. Agora você traz a pérola. Agora eu sou um comprador de pérola. Agora eu sou um comprador de pérola. Amém? Esse aqui, o fato de ser redondinho e branco, não quer dizer que é pérola, não. Amém? O fato de dizer Senhor, Senhor, não me engana mais não. Amém? Pelo jeito, Jesus disse, você pelos atos, pelo jeito. Porque você pensou, eu acho muito tremendo as comparações que ele fez. Eu já falei lá em, não sei se foi lá em Paulo, lá em Mineiro, falei, até pelo sentado, a gente já começa Amém? Ou não, ou não? Amém, gente? É verdade ou não é verdade? Então, é isso que Deus tem falado conosco. Em outras palavras, Deus tem falado conosco esses dias exatamente é isso. É o quê? É que cada um, independente, tem que ser responsável, cada um independente tem que saber separar o peixe, tem que saber comprar pérola, tem que saber, tem que procurar o tesouro. E outra coisa, tem que ter gozo, tem que ter prazer. Se não tiver prazer, não, tem gente que não quer saber. Tem muitas pessoas que preferem um cigarro de maconha do que um tesouro. Tem gente que gosta tanto de cocaína, de mera, como é que chama o negócio? Merda, não, mera. Tem gente que gosta tanto que aquilo, se você der um céu para ele, ele prefere aquilo. Quem conhece o ramo aí? Me ajuda. Quem? O Lucas. Mas não é verdade? Não. O pessoal está meio receoso para lá. Olha, é ou não é? Esse dia eu estava assistindo, vendo um programa aí falando sobre isso. Sobre o quanto a pessoa se torna dependente de tal maneira que mãe e pai é fichinha. Hã? Maradona. É o pessoal lá, o Maradona. Olha o estado que está. E eu digo para vocês, ele precisava estar naquele estado? Ele precisava estar naquele estado? Dinheiro, fama, craque. Interessante que Deus deu àquele homem, né? Deus deu aquele homem coisa. Nesse dia nós falamos lá em Mineiro. Não vou falar tudo para vocês, não sei se. Amém? Não sei se vocês gostam. Amém? Eu não vou jogar pérola para cima. Foi com muita dificuldade que eu tenho. Né? Nós falamos lá coisas mais ou menos parecidas. E ele não soube glorificar a Deus. Ele não soube. Deus deu àquele homem um dom, né? Uma saúde que ele tinha quando jovem. Saúde de ferro. Uma capacidade, um dom de esportista e tal. Poderia ter glorificado a Deus. Amém. Agora, eu fico mais preocupado com nós, que não cheiramos nada. E estamos aqui, tendo a oportunidade também de glorificar a Deus, tendo a oportunidade de fazer, de achar o nosso tesouro, tendo a oportunidade de encontrar, de tornarmos conhecedores profundos de pérolas, tendo a oportunidade de saber tudo que é diferença de peixe, temo que estejamos trocando, expressando, que não estejamos movidos de prazer, de gozo. Amém? O tempo passou. Mas olha, como é bom. Como é bom falar de uma coisa. Como é bom falar de uma coisa que a gente gosta. Como é bom falar de uma coisa que você entende. Amém? Amém, gente? Que quando a pessoa entende, eu fico vendo, às vezes, a pessoa falar, como o Paulinho falar, de remédio, né? Como o Romero falar de venda, chega e incha o peito. Falar de venda, sabe tudo, né, Romero? De venda, de programar, de fazer os treinos, tudo. Paulinho fala do remédio, ele conhece, ele estuda, ele precisa estudar. Então Deus faz a comparação como o trabalho do Romé. Então ele precisa saber. A Suzane de comida, né, Suzane? Se esfria, se não esfria, se conserva, se não conserva. Também, de, né, de fazer, de comprar, o que produto que põe, que produto não põe. O Léo, mas a Marley sabe tudo de borracha, de pneu, né, Marley? Né? Que põe, qual é o tipo que põe no carro, o que que funciona, o que que não funciona, e etc. O Elias aqui, né, qual é o material, qual é a massa que põe na parede, qual é... Então, gente, ele fala sobre aquilo. Se você chamar ele aqui, chamá-lo aqui para poder, Elias, vem cá, fala para nós sobre isso. Ele vai sentir orgulhoso e enche o peito mesmo e vai falar sobre tudo aquilo que ele sabe. Como é bom falar das coisas que a gente sabe, entende. Amém? E aí, mas será que o Elias também não poderia tornar um grande conhecedor do reino de Deus? Será que o Sabão não poderia? Não poderia não, Sabão. Tem. Tem que aprender. Tem que aprender. Por que tem que aprender, Uel? Porque é isso que vai fazer de você bom. É isso que vai fazer de você um filho de Deus. Amém? Vocês concordam? Ou vocês acham que a gente... Não. Falar, meter o pau nos outros, na Igreja Católica, na Igreja Universal, não sei o que e tal. Vai resolver? Depois nós não sabemos separar, nós não sabemos comprar nada, nós não entendemos nada, se lei nós ficamos perdendo nosso tempo aqui. Amém? Vai lá, eles vão entrar pelo cano. E nós? Vocês concordam? Ou não, Iodás? Sabe, Senhor? Olha, isso é muito sério. Nós vamos chegar lá e dizer, Senhor, eu me tornei bom nisso. Eu me tornei o maior pescador. Todo feriado eu estava pescando. Eu me tornei o maior jogador de bola. Tinha uma brechinha que eu não estava jogando a bola. Senhor, eu me tornei o maior comerciante, Senhor. Eu comerciava nas horas até das reuniões. Vai resolver? Não vai. Amém, Odário? Porque às vezes a gente vai falar, não, eu estava trabalhando. Eu comprei um boi e fui vender o boi. Amém? Caiu um bezerro no buraco e eu fui tirar o bezerro do buraco. O esforço que você tem que fazer, o esforço que você tem que fazer, é você que tem que fazer. Amém? Nós só estamos dando exemplos, mas o esforço que tem que fazer é você. O gozo, o prazer de fazer, quem tem que ter é você. Amém? Eu não posso ter esse prazer para você, não. Infelizmente, nós não podemos ter o prazer para o outro. Amém? Não, se fosse assim, seria bom demais. Né? Você bebe e eu levo os tombos para você. Não posso. Você tem que também querer. Você tem que querer. Ah, eu tenho meu pai que quer. Eu tenho a minha mãe que gosta demais. Amém, gente? Acho que já falei demais na cabeça suas. Amém? Você está lá, não é possível. Falou tanto esse final de semana e ainda não para de falar. Amém, Odácio? O Odácio ficou até roxo. Tanto ouvindo, né? Amém. Aqui na frente, a visão primeiro a gente tem que ler para ver se procede, né? Vê aqui. Cavavam-se e eram mais encontrados. Chegando aqui, começava a pegar também pérolas. Olha aí, falando de pérola aqui, Paulinho. Falando de pérolas aqui, ó, na visão. Será que tem a ver com a palavra? Vamos ler? Lê ou não lê, Paulo? Lê ou não lê? Lê. Amém. Aqui na frente havia uma cachoeira. E aqui mais. Mais aonde? Mais para trás, no salão, era terra. Observação. Não era o quê? Cimentado, não era cimentado, era terra. O piso era de terra. A cachoeira se derramava e molhava a terra. Quando a terra ia ficando úmida, era visto uma pessoa. O Rossini a pegava na mão da pessoa. É assim? É? Hã? Ah, era vista. Não é uma pessoa, não. Ela molhava. Quando a terra ia ficando úmida, era vista uma pérola. Era uma pessoa, não. Era vista uma pérola. O Rossini a pegava na mão, o Rossini ligava para os irmãos, em casa, no trabalho, etc. Ligava para os irmãos, no trabalho, em todo lugar. Falava, né? Elias, o Léo, observação. Telefonava a alguns irmãos que vinham, muitas vezes, perdia seus empregos. Chegando aqui, começava a pegar também pérolas. Cavava, é isso? Cavava? Cavavam-se e eram mais encontradas. Cavava-se e encontrava mais. Quanto mais cavava, encontrava. A terra ia engrossando, ficando seca. Irmãos, feriam-se as unhas, os dedos, sangravam. Notei que alguns paravam e descansavam, outros, ao machucar-se, paravam e sentavam. Chegou um homem de branco aqui e disse: ora, pessoal, cadê o ânimo? E também disse: aqui, pessoal, aqui alguns irmãos se esforçando, olha aqui, alguns irmãos se esforçando, né? E assim por diante, tinha alguém animando, tinha alguém que chegava, dizia para eles: Olha, gente, cadê o ânimo? Gente, olha, etc. Olha aqui, tem gente se esforçando. É isso, filho? Só poucos se esforçavam. Disse também: olha, pessoal, se vocês têm este tesouro, olha se vocês têm esse tesouro. Tem que se esforçar mais, disse. Alguns, pois. As igrejas? Diz assim, só vê se é isso mesmo. Tem que se esforçar mais, disse para nós. As igrejas dependem de vocês. É isso? Amém, aleluia. Descobri. As igrejas dependem de vocês. Olha, gente, tem que se esforçar mais. As igrejas dependem de vocês. Amém. Aí, mais embaixo, ele fala assim: tem alguns irmãos que estão corados, será que estavam procurando tesouro? Então, né? Ah, não, isso aqui não tem, não. Amém? Amém. Amém? Mas olha, então está aí. A palavra, será que foi de Deus? Será que foi? A visão foi espiritual. Veio a visão, veio do céu. Amém, gente? Olha, eu garanto para você uma coisa. Se existe uma coisa que o inimigo não quer, é ver essa igreja
se esforçar.
Amém? Esse sangrar na mão aí, esse ferir a mão, essa coisa toda, são as dificuldades que a gente encontra, porque começa a procurar, aí vem a dificuldade. Começa a querer, aí vem a dificuldade. Começa a sangrar a mão. Você vai continuar, Silê? Né? Começa a ferir os dedos, a unha. A gente para, a gente para. Mas, gente, olha, o que, que nós poderíamos resumir tudo isso aqui que foi falado hoje? Deus está querendo nos ver esforçando. Né, Adriano? Deus quer nos ver esforçando. Vocês estão cansados? O pessoal está cansado? O pessoal está... É difícil. Deus falou para a gente no começo, né? Se deu o reino de Deus, ela seria alcançado com muito esforço. Nós estamos cansados. Eu concordo com você. A gente está cansado. Amém? Amém. Fala, Júnior. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Fala, Danilo. Um minuto. Fala, filho.
É, foi muito, muito importante a palavra, muito interessante, né? Que nos três exemplos aí que Jesus usou, tem uma característica comum, né? No primeiro, a pessoa vendeu, entendeu a importância do campo e comprou tudo. No segundo, né? Um negociante de pérolas é quem entendia do assunto. E no terceiro, a parábola do pescador, né? Quem sabe separar uma coisa da outra. Aí Deus usou os três exemplos para dizer uma coisa, que o filho de Deus, ele também tem que entender a importância que tem. Ele tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Ele precisa adquirir essa capacidade de valorizar a pérola, saber qual que é o peixe bom, qual que é o peixe ruim, né, de comprar um tesouro. E eu achei tremendo, foi o seguinte, é que quando a pessoa encontra o tesouro é dela. Né? Aí como o senhor falou, aí o senhor vem e mostra para um, olha essa escolar, olha esse relógio, olha isso, olha aquilo, mas aquilo é do senhor. Então cada um precisa, você quer? Então você vai ter que adquirir também. Cada um precisa adquirir, porque aquilo que eu adquiri é meu. Eu posso mostrar para outras pessoas, mas aquilo já é meu. Eu achei isso tremendo, né? Foi isso que Jesus fez. Jesus, ele adquiriu tudo. Tudo é dele. Quem quiser vai ter que fazer como ele fez. Quem quiser vai ter que cavar, vai ter que ir atrás. Depois que você adquiriu, aí aquele conhecimento, é isso que eu achei importante. Aquele conhecimento passa a ser seu. Aquela riqueza é sua. Aquilo, ninguém te toma mais. Pertence a você.
É uma propriedade sua, né? Amém? Amém? Lu?
Amém. Falar estraga-te. Muito bom. Como o senhor falou, né? Revelação.
Atenção. Levanta um pouquinho. Pode
deixar. Quanto mais baixo. Quanto mais baixo, melhor. É, a revelação, tanto que é importante, né? O senhor falou, depois de tudo que o senhor já andou, de tudo que o senhor já caminhou, que o senhor chegou à conclusão que o reino de Deus é o quê? É uma pessoa que se tornou o filho de Deus, né? E o que Jesus queria falar com tudo aquilo lá? Que o reino de Deus é o resultado do seu esforço. Você falou muito comigo, assim, porque...
É o detalhe que ela pegou aqui é importante. Repete, Pinha.
O reino de Deus é o resultado.
Põe o microfone na boca.
O reino de Deus é o resultado do seu esforço, daquilo que você buscou, cavou, né? Foi atrás. O interesse, o prazer. Isso, eu lembro até da Juju, que ela perguntou na vigília, né? A Juju, se o senhor lembra, o que vai nos fazer ler, né? E buscar. Você precisa de ter prazer. O senhor até deu um exemplo, quando a gente gosta de uma comida, você tem prazer em comer aquilo. Mesmo que todo dia tenha arroz e feijão, né? Mas aquilo é algo assim que você todo dia quer, que você está atrás, que você busca. Esse homem que quer encontrar esse campo, ele está atrás. Ele quer encontrar a pérola. Mas se não tivesse esforço, né?
Ele não aprendeu a separar os peixes se não tivesse desde pequeno acompanhando o pai. Vendo o pai jogar rede, vendo o pai tirar rede. Ele não teria aprendido, ninguém aprende se não for filho ali. Que coisa boa demais da conta, bem? Tem razão de Deus dar a visão. Amém? Tem razão.
Amém. Achei interessante, vamos falando aqui, o filho, ele parece com o pai, né? Estava até Suzane lembrando aqui agora. E realmente a gente tem que se esforçar, né, irmão? Né? Porque não vai alcançar assim, como o irmão falou assim, a pessoa para ir no campo, né? Ela, se ela só deve ir lá no campo, ela achar o tesouro, porque ela quis ir lá, né? Como o jogador não vai fazer o gol se ele não estiver ali, né? Jogando, né? Se ele
claro,
não tiver ali,
ninguém vai pro campo vestidinho de paletó, vai?
De jeito nenhum.
Vai não, né, Tirei? Não. Se ajeita para ir pro campo, né? Isso. Pescador também
pescador
tem
também
a roupa.
Não vai de salto lá, não
o traje nada, adequado.
Né?
O
traje, né? Então tem que ter um esforço nosso, né?
Entendeu?
E o resultado disso a gente vai se tornar o filho de Deus, ser bom, né?
Amém.
Uma coisa que eu também percebi também, além de tudo que foi falado, das comparações que foi mostrado, o campo, do negociante e o pescador, no final disso tudo vai separar o bom do mal, né? Porque o senhor mostrou hoje, tem um bom negociante, tem um mau negociante também, tem um bom pescador, tem um mau pescador. E também vai ter o filho, né? Então, uma coisa que eu pude pegar foi isso. No meio disso tudo, no final disso tudo, você vai perceber se você está bom ou se você está mal. Se você não está bom ainda, você precisa esforçar mais.
Qual foi o pai que você seguiu, pois você é. Imitou? Né? Qual foi a luz? Se você ficou do lado de lá, se você ficou do lado de cá. Quem é o seu senhor? Esse é, você, né?
Pois é, esse é o resultado, né? Eu acho que...
E então, você acha que essa palavra nos trouxe muita informação?
Muita, muita mesmo. Com certeza.
Bem. Ajudou vocês? Às vezes a gente pensa que não tem mais nada que falar. Mas tem. Tem sim. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. E dar graças a Deus. Olha, eu acho que você tem que dar graças a Deus. Primeiro, como Jesus falou, ó, bem-aventurados vossos ouvidos. Por quê? Ouve. Então, só de você ouvir, já se considere pelo menos alguém que fez inscrição para o reino de Deus. Você ouviu. Bem-aventurados são os vossos ouvidos. Você viu. Bem-aventurados os vossos olhos. Você falou. Amém, Ed. Deus abençoe meu irmão, a esposa. Amém. Vocês não sabem o quanto a gente sente, né, o prazer de tê-los aqui, de vê-los aqui. Porque a gente sente falta. Não pensa que não sente falta, não. A gente sente falta. Mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Porque eu acho que aquelas unhas que sangravam, aqueles dedos que sangravam, são vistas, são percebidos aqui entre nós. Quer dizer, na realidade somos uma igreja que se esforça, somos uma igreja que tem, não tem medido esforços em buscar porque Deus mostrou aí que existe um esforço. Nós estamos, na verdade, encontrando dificuldade. Nós estamos, na verdade, encontrando muita resistência. Mas a palavra que Deus deu não foi para desanimá-lo, nem para excluir você. Pelo contrário, foi para te animar, você viu a visão. Foi para te encorajar a fazer isso. Ainda é tempo de você se vestir adequadamente. Passar a mão numa rede. Ou sair para comprar as pérolas. Ou procurar no campo porque o tesouro existe, os peixes existem, boas pérolas existem, senão Deus não estaria falando conosco. Existem boas pérolas, existem peixes bons. E o Senhor quer ajuntá-los a nós. Deus quer fazer com que os maus sejam separados. É a maneira melhor de trazer os bons. Devolve os maus. Devolve os maus. E tragam os bons. Amém, Jesus. Pai que está nos céus. Nosso socorro é o Senhor. Nossa salvação é o Senhor. Nossa esperança é o Senhor. Nós saibamos, Pai, acreditar nisso. Eu tenho certeza que não. Essa palavra não é minha. Não tem como ser minha. Natural é espiritual. Se um dia o apóstolo Paulo pôde dizer que o Senhor falava através dele, eu quero poder dizer toda a humildade. Graças a tudo que o Senhor tem feito por nós. A palavra do Senhor também tem sido falada aqui na igreja. E o Senhor tem dado testemunho disso. Nós te agradecemos. Damos graças ao Senhor por isso. Sabemos que a honra, a glória pertence ao Senhor e é uma maneira de nós glorificarmos. É uma maneira de nós exaltarmos o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus.
Me amas tanto assim.
Que perguntar para o nosso pai: que peixe é esse, pai? Essa pérola é falsa, pai? Que jeito que é uma pérola falsa, pai? Como que eu sei que uma pérola é verdadeira, pai? Muitas coisas eu não posso entender. Muitas coisas nós não podemos entender. Mas se Ele deixou a nós a possibilidade de encontrarmos o céu desse jeito, se Ele deixou a nós o caminho, é porque Ele sabia que a gente podia. Perguntando, tentando, batendo na porta, se esforçando, Ele garante que nós vamos chegar lá. Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Quanta coisa nós não podemos entender. Mas é difícil. Ele diz que é possível, Senhor. Amém. Que coisa boa. Que coisa boa. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça mesmo. Amém. Anima o seu irmão.